Você sabia que o trabalho do vereador vai além das 5 sessões ordinárias de cada mês? É o vereador quem fiscaliza as contas públicas e que aprovam leis que beneficiam a população. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal e ajude a fazer do Poder Legislativo a instituição mais forte e participativa, contribuindo com ideias e sugestões que serão traduzidas em projetos e requerimentos que vão gerar mais progresso para Quirinópolis. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores acontecem sempre nos 5 primeiros dias úteis de cada mês, a partir das 8 horas da manhã. E para conhecer mais sobre o trabalho do seu vereador, acesse o nosso novo site www.quirinopolis.gov.leg.br. Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018, trabalhando por você.
Bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Meus cumprimentos ao ex-vereador, doutor Abdala, Álvaro. Meus cumprimentos especial ao Padre Jaz, que nos dê a benção para que nós possamos conduzir essa casa de leis da melhor maneira possível e que a gente tenha sabedoria para poder conduzir alguns questionamentos com sabedoria, sem maltratar o companheiro, para que a gente possa fazer o melhor trabalho dentro dessa casa de leis. Solicito à secretária se há quórum regimental.
Sim, há número legal. E informo aos presentes que, de acordo com a alínea D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitido manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Pareceres das comissões competentes e jurídico favoráveis às aprovações dos projetos de lei do Executivo, de número 016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e da outras providências. Ao projeto de lei do Executivo 018, que altera dispositivo da Lei Municipal 3.067 e contém outras providências. Projeto de lei do Executivo 019, que autoriza a realização de eventos no Parque de Exposições João de Oliveira Gouveia e contém outras providências. Projeto de lei do Executivo 020, que cede imóvel sob o regime de comodato e contém outras providências. Projeto de lei do Executivo 021, que retifica lotes e itens constantes na Lei Municipal número 3.230 e dá outras providências. Projeto de lei do Legislativo 002, que dispõe sobre a autorização de contratação de menor aprendiz no âmbito da Câmara Municipal de Quirinópolis, por meio de convênio e dá outras providências. Projeto de lei do Legislativo 003, que institui a obrigatoriedade da execução do hino nacional brasileiro nos eventos cívicos municipais. E projeto de decreto legislativo 005, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Hamilton Mendonça da Silva e contém outras providências. Requerimentos. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do capítulo 18, artigo 313, inciso 1 do Regimento Interno, em caráter de urgência urgentíssima, que oficie o Prefeito Municipal de Quirinópolis com cópia para o Secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que seja construída uma academia ao ar livre na praça do PSF 5. O requerimento é baseado na necessidade de atender a população do bairro Hélio Leão 3 e Eldorado, haja vista que as pessoas sentem a falta de um local para a realização de atividades físicas e lazer. A atividade física oferece importantes benefícios, principalmente à população da terceira idade, tais como a prevenção e diminuição de problemas cardiovasculares, pulmonares, auxílio no controle de diabetes, artrite, doenças cardíacas, fortalecimento muscular, manutenção da densidade óssea, entre outros benefícios, proporcionando melhoria significativa na vida das pessoas. Contando com o apoio do excelentíssimo prefeito, é que peço e espero a aprovação. Valdivino Duarte de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do capítulo 18, artigo 313, inciso 1 do Regimento Interno, em caráter de urgência urgentíssima, que oficie o Prefeito Municipal de Quirinópolis, com cópia para o Secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que seja feita a roçagem dos lotes baldios em todos os bairros da cidade. Faça a justificativa deste em virtude do perigo iminente em razão de vários pontos de nossa cidade que estão virando matagais. Além de deixá-la com a aparência de uma cidade suja, há o fato de proliferação de animais que causem perigo aos moradores. Outra razão desse pedido ter trazido a público é a grande preocupação da população, pois esses lotes baldios podem estar sendo utilizados como esconderijo de bandidos e pessoas mal intencionadas. Dito isto, solicito que seja atendida esta reivindicação da população. Nestes termos, pede e espera aprovação. Valdivino Duarte de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o prefeito municipal de Quirinópolis, solicitando que seja oficiado o diretor de operações da Claro Telefonia, para que a mesma instale em Quirinópolis a rede móvel 4G. Faça a justificativa desse requerimento, considerando que em cidades vizinhas o sinal de rede móvel 4G de internet já está em pleno funcionamento, como Rio Verde, Maurilândia e Santa Helena de Goiás. Sabendo que nossa cidade não fica tão distante dessas outras citadas, é que vejo a necessidade de encaminhamento de ofício à Claro Telefonia para que seja, no mínimo, feito um estudo acerca da probabilidade de instalação do sinal de rede móvel 4G em nossa cidade. Cacinda Usina. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, seja encaminhado ofício ao seu prefeito municipal para que seja solicitado junto à Saneaga a construção de rede coletora de esgoto e a CELG para que seja construída a rede de iluminação a fim de beneficiar os moradores do bairro Governador Henrique Santillo. Na mesma oportunidade, requeiro ao excelentíssimo presidente desta Casa de Leis que oficie o prefeito municipal com cópia ao senhor secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando a pavimentação do referido bairro. Justifico o presente requerimento atendendo ao apelo dos moradores daquela localidade que sofrem com a falta da infraestrutura adequada. Haja vista que fora entregue o título definitivo dos lotes daquele bairro no ano de 2012 e desde então o poder público não fez nada para sanar o problema de falta de infraestrutura do local. Sem mais delongas, acrescento que já existem várias famílias morando no bairro Governador Henrique Santillo, passando muita dificuldade devido à falta do asfalto, já que durante o período chuvoso há grande acúmulo de lama, ficando difícil o acesso de veículos. Por estas razões e na defesa do interesse público, subscrevo. Márcio Pereira de Oliveira. Moção. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de parabenização pelo Dia das Mães, que ocorrerá no próximo domingo, dia 13 de maio. A motivação para pleitear esta parabenização deve-se ao inquestionável papel da mulher como mãe. Desde os tempos imemoriais, a presença da figura materna é indissociável das sociedades humanas estruturadas. Não se pode olvidar a sabedoria das palavras bíblicas, elaboradas sob inspiração do nosso Supremo Criador, que em belos termos expõe toda a força e beleza de ser mulher e mãe. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Levantem-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a toda sobrepuja. O presente pleito para que sejam parabenizadas por esta casa as mães quirinopolinas. É assim uma forma de reconhecimento pelo valor social da mulher ao exercer em sua plenitude a árdua tarefa da maternidade no mundo que tem cada vez mais fome de amor, esperança, probidade, integridade moral e cidadã. Se a escola tem um papel relevante na socialização, é na família e, em especial, na educação da mãe que a criança constrói vínculos essenciais com a sociedade em que vive, desenvolvendo na força da troca amorosa e do mútuo afeto uma personalidade equilibrada, capaz de contribuir futuramente para a construção de um mundo melhor. Feliz Dia das Mães. É a moção. Valdivino Duarte de Oliveira.
Com a ordem, vereador.
Bom dia a todos. Só uma correção aí na moção. Domingo é dia 14. Acho que desde ontem eu estou falando domingo, dia 13, mas é dia 14 mesmo, né, gente? Hoje é 11, sexta, 12, 14.
Só depois retificar esse. Obrigado, vereador. Solicito à secretária se algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
Não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicito a secretária que proceda à leitura da ata anterior.
Ata da 18ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 10 dias do mês de maio de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, senhores vereadores: Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalma Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis. Ausente a vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os requerimentos de número 182, de autoria do vereador Dalmo Machado Borges, 183 e 184, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, 185, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, 186, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, 187, de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior. Em seguida, o vereador Marcos Antônio Cabral solicitou, em questão de ordem, que registrasse em ata a visita dos alunos e professores da Escola Municipal Marinês. Logo em seguida, a vereadora Veroneida Rodrigues de Assis fez um requerimento verbal solicitando que seja enviado ofício ao senhor Alexandre da Silva Tavares, secretário municipal de saúde, para que o mesmo compareça na Câmara Municipal para responder aos questionamentos acerca de diversos assuntos. Lida moção 033, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, a qual parabeniza pelo Dia das Mães. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito, momento em que é informado que sim, o senhor Edivaldo Antônio de Souza, o qual usou da palavra para discorrer sobre a vinda do secretário municipal de saúde a esta Casa de Leis na sessão anterior. Falou também sobre a instalação do painel eletrônico e a construção da nova sede da Câmara Municipal. Em seguida, o vereador Oscar de Lima Pires Júnior, em questão de ordem, usou da palavra para falar que a partir do artigo 86, parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal, que prevê que a convocação de um secretário deve ser votada e aprovada pela maioria dos vereadores, e a partir dos artigos 346 e 347, que dispõe sobre o comparecimento de autoridades nas sessões da Câmara Municipal, especialmente quando convocados, inciso 5º, na ordem do dia não se incluirá matéria para deliberação, inciso 10. Terminada a exposição do convocado, abrir-se-á a fase de interpelação por qualquer vereador dentro do assunto tratado, dispondo o interpelante de 60 minutos e sendo assegurado igual prazo para a resposta do interpelado. Logo em seguida, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos de número 173 a 179, sendo que todos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Veroneida Rodrigues de Assis, Marcos Antônio Cabral, Márcio Pereira de Oliveira, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges e Márcio Augusto Lemos Xavier. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 11 de maio de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que concordam com a escrita da ata, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco o pedido de urgência do requerimento do vereador Divinim em votação. Senhores vereadores que concordam com o pedido de urgência do vereador Valdivino, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Dalmo Machado Borges, que solicita a contratação de médicos para UBSs.
Está em apreciação o requerimento do vereador Dalmo. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado a nobre vereadora Veroneida, que gostaria de subscrever. E os demais que quiserem subscrever, aprovado.
Requerimento do vereador Cassim da Usina, que solicita da secretária de Assistência Social que seja realizado o projeto de hidroginástica para adultos e idosos na AABB.
Está em apreciação requerimento do vereador Cassim. Em votação, senhores vereadores, concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Cassim, que solicita do prefeito municipal que seja remanejado um profissional da educação física para atender a população do bairro Pedro Cardoso e proximidades na Praça da Bíblia, realizando atividades ao ar livre.
Está em apreciação o requerimento do nobre vereador Cassim. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Andréia, que solicita do prefeito municipal e do secretário de administração a realização de processo seletivo a fim de contratar agentes de saúde.
Está em apreciação o requerimento da nobre vereadora Andréia. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que solicita do prefeito municipal que seja providenciada a reforma da ponte do córrego Bom Jardim, na região Bom Jardim.
Está em apreciação o requerimento de minha autoria. Os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Os vereadores que quiserem subscrever, fico muito agradecido. Aprovado.
Requerimento do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que solicita que seja providenciada a construção de passarela coberta ligando pavilhões na Escola Municipal Márcio Ribeiro.
Está em apreciação o requerimento do nobre vereador Oscar. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita estudos para viabilização de mão única no bairro Alexandrina.
Está em apreciação o requerimento da nobre vereadora Ives. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. A nobre vereadora Veroneida gostaria de subscrever no seu requerimento.
Requerimento da vereadora Ivislaine, que solicita estudos para viabilização de mão única no bairro Morumbi.
Está em apreciação o requerimento da nobre vereadora Ives. Em votação, senhores vereadores, concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento verbal feito na sessão de ontem, solicitando convocação de secretário de saúde para explicações aos vereadores.
Está em apreciação o requerimento verbal da vereadora Veroneida. Foi a Veroneida, não foi? Foi a Veroneida. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Reprovado o requerimento.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita do prefeito municipal e do secretário de Urbanismo e Obras Públicas que seja construída uma academia ao ar livre na praça do PSF 5.
Está em apreciação o requerimento do nobre vereador Valdivino. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte Oliveira, que solicita do prefeito municipal e do secretário de Urbanismo e Obras Públicas que seja feita a roçagem dos lotes baldios em todos os bairros da cidade.
Está em apreciação o requerimento do vereador Valdivino. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de lei do executivo em primeiro turno, de número 016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto executivo 016. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Em primeira votação.
Projeto de Lei do Executivo 018, que altera dispositivo da Lei Municipal 3067 e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto executivo 018. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo 019, que autoriza a realização de eventos no Parque de Exposição João de Oliveira Gouveia e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto 019. Com a palavra, o vereador Márcio de Oliveira.
Senhor presidente, bom dia aos nobres colegas, comunidade aqui presente. Te agradece, pessoal da imprensa, sempre levando as nossas informações à comunidade. Eu quero, nessa oportunidade, dizer que a parabenizar a iniciativa do Poder Público, do Executivo, de ter entendido que a festa de exposição ela tem que ser feita no parque de exposição. A dificuldade que tínhamos no local lá do Lago São Poente, ou até outro local que não proporciona até mesmo o fechamento, que garante um pouco mais de segurança às pessoas que participam desses eventos. E é uma festa popular, na qual toda a comunidade gosta e adora participar. Então, só quero deixar aqui a minha satisfação de saber que a diretoria do sindicato, com entendimento também do Poder Público, da Prefeitura, entenderam que o melhor seria realizar essa festa no Parque de Exposição, e pode ter certeza que a população ficou satisfeita com essa iniciativa. Muito obrigado.
Continue em apreciação o requerimento. O projeto, requerimento. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento. Projeto do Executivo 020, que cede imóvel sob regime de comodato e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto 020. Com a palavra, o vereador, nobre vereador Oscar.
Bom dia a todos que estão presentes. Bom dia, vereadores, presidente. No projeto de lei que nós temos aqui, a cópia, não está dizendo qual é o imóvel que será cedido para a Unopar. É importante que a Unopar venha para a cidade, abra novas vagas e novos cursos, principalmente esses que são oferecidos à distância, mas eu gostaria de saber qual prédio que será cedido e se a universidade que pleiteia ocupar um prédio público apresentou projeto de parceria que viabilize concessão de bolsas universitárias para os estudantes que não têm condição de pagar curso EAD, como vai ser estabelecida essa parceria, se há uma explicação já prévia para que a gente possa dispor de um prédio. E se a universidade, usando o estabelecimento municipal, vai contribuir também questão de pagamento de água, luz, os gastos, os custos da limpeza, se vai colocar ali uma pessoa responsável para garantir a segurança, ou se isso vai ficar sob a oneração dos cofres do município.
Peguei uma parte da fala dele. É importante essas colocações, Oscar, está de parabéns. Haja vista também que esse curso ele não é gratuito. Então a universidade vai estar recebendo por isso. E é importante também ela ter a contrapartida.
Continua em apreciação, com a palavra o nobre vereador Tiago Rezende.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia a todos os presentes aqui, nosso amigo Padre Jaso, seu Atalice, que fielmente está aqui a todos os dias nos acompanhando. Eu tive a oportunidade de participar previamente sobre essa discussão da Unopar E as informações que eu obtive nesse primeiro momento foi de que sim, que a princípio esse investimento que seria feito por essa empresa de trazer os cursos de graduação, licenciatura e todos que já são realizados, tanto presencialmente quanto à distância, poderiam estar vindo ao município de Quirinópolis. Com a viabilidade financeira em que os municípios têm que dar essa contrapartida para que as empresas possam vir se situar no município, foi sim tido um entendimento, a primeiro modo, de que vai haver uma parceria sim com o município de Quirinópolis. Eu acredito que as bolsas também serão destinadas, como foram feitas com as outras instituições, mas que essas perguntas que foram lançadas aqui, elas serão discutidas no momento do contrato, a partir do momento que for confeccionado essa parceria. Porque esse projeto, por enquanto, ele visa, pelo menos, a disponibilização de um prédio público que ainda também não foi escolhido, porque está havendo um monitoramento para saber um local adequado, para saber qual área comporta essa estrutura da Unopar, e numa segunda reunião teremos sim aí todas as oportunidades de estar levando essa indagação ao prefeito para que se inclua. E eu tenho certeza que o Poder Executivo tem todo o interesse em firmar uma boa parceria que seja para o município, e não só para o empresário que está investindo na nossa cidade. Pode ter certeza que todos os vereadores terão a oportunidade de acompanhar esse contrato que será firmado, mas nesse projeto eu vejo com bons olhos, porque nós precisamos de empresas, principalmente na área de capacitação, na área de ensino, na área de educação. Então, quanto mais instituições vier, melhor para o município de Quirinópolis. E vamos acompanhar, sim, o firmamento desse contrato e todas as logísticas que vão sobrecair por ele. Muito obrigado.
Continua em apreciação. Só para complementar a fala do vereador Tiago, eu tive com o prefeito e ele adiantou que poderia ser a Escola Municipal Canaã ou a Escola Municipal Zeusani. E depois parece que ficou afirmado que seria a Escola Zeusani. E ela funcionará normalmente com a escola durante o dia e à noite será cedido à faculdade e no sábado também. E nas escolas municipais não tem aula no sábado. Então, ela não vai prejudicar aquela escola municipal. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, quanto à cobrança de... A gente está aqui respeitando a lei orgânica, né, o regimento interno, então eu peço aos novos vereadores que quando um pedir a palavra, parte, que o cedente da parte que permaneça em pé até que proceda o pronunciamento do pedinte. Muito obrigado.
Continua em apreciação, com a palavra, a nobre vereadora Veroneida.
Então, bom dia, agora direitinho, bom dia a todos, né? Patrijada, senti sua falta ontem, né? Até te falei já. Eu acho, assim, muito relevante essa parceria, né? Com as instituições de ensino, uma vez que a gente tem pleno conhecimento que é pela educação que nós vamos melhorar a qualidade de vida de nossos brasileiros, dos quirinopolinos. O que eu gostaria, se possível for, esses esclarecimentos poderiam ter sido feitos anteriormente, porque ontem eu me senti assim, meio, um monte de gente perguntando nos grupos de WhatsApp, que faculdade é essa, que curso é esse, onde vai ser, e eu tive que falar, não sei. Eu não vou falar uma coisa que eu não... Falei, olha, realmente tem, é de grande importância, mas eu não foi nos passado ainda, onde que será e quais cursos serão. Então, se for possível, presidente Tiago, que é o líder do nosso prefeito, Gilmar Alves, quando for um projeto assim, nos comunique. Nós somos parceiros, nós queremos o melhor para a nossa cidade. Né? O que a gente não concordar, a gente vai dizer sim, mas o que a gente concorda, nós vamos apoiar, nós queremos melhor qualidade de vida para os quirinopolinos, nós queremos mais educação. Então, se possível, leve, e que parece que fica sempre vendo a gente assim, como do contra, mas nós não somos o contra, só quando for necessário. Obrigada.
Continua em apreciação o projeto do Executivo. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo 021, que retifica lotes e itens constantes na Lei Municipal 3.230 e dá outras providências.
Está em apreciação o Projeto 021 do Executivo. Com a palavra o vereador Márcio de Oliveira.
Senhor presidente, eu estava observando, eu gosto sempre de acompanhar de perto, principalmente esse projeto, no qual vários maquinários daqui do nosso município vão ser leiloados, vendidos. Né? A maioria deles aqui, segundo o projeto, é tido como sucata. Né? E eu estive lá pessoalmente no almoxarifado, acompanhando, vendo de perto, né? Até fotografei, pedi algumas informações que infelizmente não tive. De um laudo técnico, de como que essas máquinas, esses maquinários realmente, se eles estão sucateados, se eles podem, né? Então, eu só quero deixar a minha indignação na questão, por exemplo, de duas pás carregadeiras, case. Aqui tem uma do ano de 2007. Segundo informações, esse maquinário é um maquinário pesado, e para ele se transformar em sucata é 20, 30 anos. Né? Eu tenho registro desse maquinário que foram entregues em perfeita condições de uso, em novembro, dezembro, no final do mandato anterior. Só para o senhor ter uma ideia, por exemplo, aqui uma moto niveladora New Holland, ela está em perfeito estado. A gente vê, pelo menos. E eu, quando esse projeto foi lançado, eu pedi que tivesse um laudo técnico. Né? Mas eu quero dizer com a minha indignação que eu vou estar acompanhando, né? Acompanhando de perto essa questão, o destino para onde vai esse maquinário, quando for vendido, o valor, né? Porque eu não concordo que principalmente esses três itens que eu disse, que eles estejam sucateados. Eu tenho registro que eles foram entregues em perfeita condição de uso, realmente. Lá eu estive vendo lá ontem, alguns estão sem o pneu, o vidro está quebrado. Agora, o laudo do motor, do funcionamento técnico, isso infelizmente eu não tenho. Então, só quero deixar aqui a minha preocupação, né? Já que a gente ouve muito o secretário dizer que nós não temos maquinários, estão todos acabados, sucateados, mas eu tenho registros que esse maquinário, principalmente esses três itens aqui, eles estavam em perfeito funcionamento quando foi entregue. Né? A gente fica muito preocupado com essa questão, já que não tem, será que vai repor outro? Porque me parece que nós temos de pá carregadeira no município, acho que 5 ou 6, tirando duas, vai ficar 4. Será que dá conta do serviço? Ou vai desfazer desse material aqui para agradar um companheiro locando? Talvez pode ser até mais caro. Então, gostaria de acompanhar muito de perto isso aqui, que a gente fica muito preocupado nesse sentido. Muito obrigado.
Continua em apreciação o projeto do Executivo. Com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Senhor presidente, na gestão anterior, foram mais de 400 itens que mandaram para essa casa de lei, dizendo também que era sucatas. E alguma desses maquinários agora, eu tenho quase certeza que foi da Rental, né? Daquela firma, que as mesmas, naquela oportunidade, realmente era nova de ano. Mas só que acontece, elas trabalhavam 24 horas por dia, porque era 3 turnos. Porque uma máquina, ela não aguenta um ano e meio, um descendo e outro subindo, um operador. Então, tem peças lá, que é quase o valor da máquina. Então, se tiver 2 peças, vai dar o total de comprar uma outra máquina. Talvez até melhor. Então, ontem, eles fizeram o levantamento.
Eu tenho certeza que deve ter passado pelos mecânicos, pelos técnicos, e viu que não há viabilidade de consertar aqueles maquinários. Mas está lá para vocês verificarem, né? Levar algum técnico de confiança de vocês para ver a realidade das máquinas. Mas eu tenho certeza que pode ser uma dessas máquinas. Muito obrigado.
Continua em apreciação com a palavra a nobre vereadora Veroneida.
Só para complementar, eu acho o seguinte, se as máquinas estão realmente inservíveis, eu não acho conveniente que nós levemos técnicos da nossa confiança. Eu acho que o próprio município deveria ter técnicos de confiança que expedisse esses laudos para todos nós. Nós não estamos trabalhando em parceria? Uma Câmara que está em prol do bem comum? Então, que aí fica assim, de repente não pode falar nada da gestão anterior. Do outro lado, pode falar. Vamos parar de falar, gestão fez isso, gestão fez aquilo. Mas quando é conveniente, fala. Então, assim, eu não estou entendendo. Então, assim, se realmente elas estão, porque não tem comentários, boatos na cidade, não sei se chegou ao ouvido de todos, inclusive que tem máquinas que foram feitos reparos para entrar no leilão. Eu falei, não é possível. Isso, se for, é corrupção, é roubo. Então, eu não estou dizendo que eu estou dizendo, porque quando eu digo uma coisa, eu provo. Mas eu ouvi, e não foi de uma pessoa só, que máquinas que entrarão no leilão estão sendo feitos reparos. Então, a gente não tem assim como saber se isso é verdade, que prova isso. Mas eu acredito também que onde tem fumaça, tem fogo. E cabe a nós, cada um dos 13 que estamos aqui, averiguar se isso é verdade ou não. Eu me recuso a acreditar, Tiago, que seja verdade. Mas também não ponho a minha mão no fogo, não. Não ponho. E se essas máquinas têm condição de uso, que sejam retiradas. Não está pronto, não está acabado. Que esse leilão seja transparente de verdade. Não só na fala, não só na intenção, mas transparente na realidade. É isso que eu espero. Eu também acho que ficar gastando dinheiro, reparando máquinas que vai quebrar logo em seguida, não acho que é certo. Mas vamos ficar atentos, vamos deixar a paixão vermelho e amarelo de lado e vamos trabalhar em prol realmente do que é certo. Muito obrigada.
Continua em apreciação com a palavra o líder do prefeito.
Senhor presidente, colegas vereadores, esses debates são bons, por isso, para a gente poder expressar as nossas pensamentos, indignações, ou então até mesmo concordar. Eu participei sobre algumas averiguações de alguns veículos, não de todos, porque isso cabe ao secretário de transporte fazer esse levantamento junto com a sua equipe técnica e tudo mais. Mas pelo que eu presenciei, houve uma seriedade sim, ele levou vários mecânicos, porque como o vereador Marcos Cabral falou, existem maquinários que realmente são de grande porte, e talvez uma simples peça que para nós leigos que não entendemos dessa parte logística de mecânica, parece ser simples pelo porte físico, pelo tamanho, mas pelo custo realmente se torna uma coisa exorbitante. Todos esses maquinários que entraram nessa lista, eles foram triados por 3 pessoas que acredito que são da área, porque eu acompanhei, mas como eu disse, somos leigos nessa parte automotora, eu não entendo nada de mecânica, mas sei que esse maquinário sofreu um desgaste no passar do tempo e que ele precisa ser renovado. O projeto foi muito bem escrito, está aqui dizendo que são maquinários sucatas, quando é sucata, aí, se eu não me engano, tira o chassi, ele não tem mais validade, tem uma burocracia que passa também pelos órgãos competentes. Quando é desuso, realmente tem aquele maquinário que talvez não compense repará-lo para colocar nas ruas de novo para poder estar fazendo serviço. Mas uma coisa eu garanto a vocês, de todas as reuniões que eu participei, foi dito que a arrecadação com a venda dos lotes desse leilão será revertida para aquisição de novos maquinários para a prefeitura. Então não vai ser destinado nenhum centavo desse leilão para aquisição de outras coisas que não seja para a prefeitura. Então eu tenho certeza que nessa averiguação, que poderia sim ter convidado a todos, porque aqui nós somos um time, a Câmara Municipal é um time que está aí para trabalhar para a população, para todo mundo. Aqui não tem essa de chamou um, não chamou outro. Eu participei porque, a convite do Zezé, todos os dias ele toma café às 6 horas da manhã lá no almoxerifado. E eu, como moro próximo, passo lá antes de vir para cá. Aproveito e ainda tomo um café com o pessoal. Então eu acompanhei alguns momentos dessa averiguação. E posso garantir de minha parte que foi feito com muito critério. Mas se há ainda alguma divergência, ele está lá. Acredito que tem esses pareceres, né, de cada mecânico que disse se estava bom ou não, e ele pode apresentar para cada um. Se eu tiver acesso, eu vou fornecer à senhora. Mas eu acredito que isso aqui foi feito com a máxima transparência. Mas a gente tem que acompanhar sim, a senhora está correta em fazer os questionamentos, e a gente tem que visar tudo que é bom para o município. E esse recurso será destinado para o município de Quirinópolis com novas aquisições. Isso é o que eu espero.
Continua em apreciação... Com a palavra, o nobre vereador Márcio Xavier.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Quanto ao sucateamento do maquinário, isso aí, no projeto aqui, consta o que é sucata e o que não é. Está escrito aqui, ó, sucata, 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 um monte de sucata. E o que não está escrito sucata é porque não é sucata, certo? O que eu quero dizer é que quando há um leilão, toda a verba arrecadada, ela tem que retornar ao município como aquisição de novos bens. Tá? Isso é a lei que manda. E isso quanto ao maquinário pesado que está sendo leiloado, a explicação é tão somente essa mesmo, que ela foi compra naquele processo, foi até um processo judicial que houve, né, porque o banco financiador do maquinário entrou com uma ação de busca e apreensão. E a prefeitura teve que arcar com os custos para ter esse maquinário de volta, né? Porque teve a busca e apreensão. E agora, nesse momento, depois de passado por análise dos mecânicos e técnicos, foi constatado justamente isso que o Thiago disse, que o Marcos Cabral disse. São peças caras e que não vale, às vezes, a pena estar sempre consertando, como a Veroneida disse. Fazer os reparos fica caro. Então é melhor repassar e adquirir um novo maquinário com um custo menor, com um custo-benefício melhor para o município. Só isso.
Continua em apreciação o projeto de lei do Executivo. Com a palavra, o vereador Oscar.
Então, eu acredito que quando a vereadora Veroneida pede um laudo, um relatório, uma avaliação, um atestado, é justamente porque ela, eu, como o vereador disse, somos leigos. Nós não sabemos diferenciar uma máquina que não é sucata, porque quando fala sucata, dá para a gente chegar lá e ver. Não, isso aqui é uma sucata. Mas aquela que parece boa aos olhos, mas que não está boa a partir de um laudo, de uma verificação, como foi repetidamente dito que foi feita por 3 pessoas, então por que essas pessoas não emitiram? Olha, essa máquina aqui, essa, indicando, não serve, porque essa peça custa tanto, essa outra peça está estragada, custa tanto, preto no branco. Né? A gente, porque quem é leigo olha para a máquina e fala, por que essa máquina não presta? Por que ela é inservível? Então, acho super natural a gente pedir uma explicação do que é inservível, né? Porque sucata facilmente a gente constata. Então, é importante saber quem que realizou a avaliação, quem atestou, qual é realmente a peça que está faltando, que está quebrada e qual é o custo dela. Porque nós somos vereadores para fiscalizar isso mesmo. Se essa máquina está dando prejuízo, vamos vender, vamos comprar outra. Se não está dando prejuízo, por que a gente vai vender? Então, tem que ter uma explicação, realmente um laudo entregue para a Câmara Municipal com os valores para que nós, que não entendemos de máquina agrícola, saibamos fazer.
Olha, realmente é importante a gente discutir, conversar, divergir, porque eu só questiono, por exemplo, um automóvel linha Fit, linha Absoluto, que era aqui da Câmara, que foi cedido para a Prefeitura, acredito, na época a gente até tinha a intenção que esse carro fosse para a Guarda Municipal, mas ele estava em pleno funcionamento, né? Alguns reparos tinham que fazer, sim, e o ano dele é de 2010. Aqui, por exemplo, eu questiono, porque são muitos os veículos, são muitos. Um Volkswagen ano Gol, ano 2017, modelo 2017, ano 2017, sucata. Será que ele foi bateu e teve perca total? Alguma coisa? Então tinha que ser só esse laudo que eu gostaria de ter. Por que que 2017, ano modelo 2017, ele já é sucata? É só isso. Muito obrigado, Oscar.
Permaneci aqui em pé, seguindo a questão de ordem tão importante, né, levantada, porque tem vereador que lembra sempre do regimento interno para coisas fúteis, pequenas, banais, simples. Mas quando foi para convocar lá o secretário de saúde, ele não lembrou que tinha que ser passado.
Estamos discutindo votado, né? O projeto de lei. Só fechando essa parte aí, algumas informações. Eu tive ontem com a secretária Warla e ela tem todas as informações que vocês precisam. Todos os vereadores podem procurar a Warla, que ela vai estar passando todas as informações. Com relação ao Línea, eu fui em Goiânia, eu andei a metade do caminho de terceira naquele veículo. As marchas, elas encavalam e não passam. Aquele carro, a reforma dele fica quase o preço dele. Então, assim, eu tive o apoio de vocês, por quê? Porque nós não íamos ficar gastando dinheiro, porque não é nem investimento, é gastando dinheiro com um veículo que não serve mais para essa casa de leis. Então, assim, se vocês quiserem, eu acompanho vocês até a Warla. A Warla tem um dossiê, ela montou um dossiê de cada veículo, de cada sucata, com fotos, com relatórios. Então, assim, que dá todas as informações. Até ela pediu para me trazer. Eu não trouxe porque era muito grande o dossiê. Então, assim, mas se quiserem, eu trago amanhã e passo para vocês darem uma olhada. Se não quiserem ir lá, eu posso pegar e trazer para vocês dar uma olhada. Então, assim, a grande maioria desses veículos, eles não têm a mínima condição. E alguns estão sendo colocados nesse leilão porque as peças são caríssimas. É aquilo que foi falado, quais custa o preço da máquina. Então, para o município não é viável. E uma máquina muito grande, uma peça é muito cara. Então, assim, se quiserem eu trago o dossiê, viu, Vareneida? Pode, amanhã eu trago, te mostro, passo nas suas mãos, aí depois devolvo para ela, tá ok? Pode usar uma parte minha.
Não, é o seguinte, eu acho, já que hoje tem que votar, eu acharia conveniente que nós votássemos após a gente analisar esses documentos. Inclusive, eu estou na comissão, eu sou favorável ao leilão, sim, né, com os critérios, e eu proponho que a gente analise esses documentos para que depois façamos a votação, caso seja possível.
Mas amanhã vocês têm se vocês analisarem e ver que realmente amanhã vocês podem reprovar o projeto aí. Então, pode votar hoje e reprovar ele amanhã. E nós não alongaríamos ter que fazer uma extra aqui, né? Então, assim, só para nós não ter que fazer uma extra na sexta-feira. Então, assim,
nada impede que também a gente não vote contra hoje e vote favorável amanhã.
Isso, ok? Continue em apreciação o projeto do Executivo. Os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado.
Projeto de lei do Legislativo 002, que dispõe sobre a autorização de contratação de menor aprendiz no âmbito da Câmara Municipal de Quirinópolis, Goiás, por meio de convênio e da outras providências.
Está em apreciação o projeto 02 dessa Casa de Leis. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Legislativo 003, que institui a obrigatoriedade da execução do hino nacional brasileiro nos eventos cívicos municipais.
Está em apreciação o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Oscar.
Então, tanto o projeto que nós acabamos de aprovar, que é sua iniciativa, Edvaldi, pôr nessa casa o menor aprendiz, né, dando a oportunidade a crianças, adolescentes, né, a partir dos 14 anos, de virem conhecer aqui a casa, muito positivo. E também esse outro projeto de lei, de autoria do vereador Márcio, é muito importante, Márcio, né, a gente restabelecer, né, esse vínculo com os nossos símbolos nacionais, tanto a nossa bandeira quanto o nosso hino, e colocá-lo para ser executado por inteiro, porque a gente está acostumado, talvez até por causa de pressa, até na Semana da Pátria, às vezes, tocar só a metade do hino, né? Então, acho importante, viável, né, como diz aqui, tocar o hino inteiro, né, executar o hino todo para isso. Mostra civismo, que também deve ser tido como patriotismo, a gente ter essa consciência do valor do hino, ter uma consciência política aberta, um processo democrático transparente. Então, tudo isso reforça, né, que o hino seja só a manifestação desse desejo de que cada quirinopolino seja realmente um brasileiro que valoriza os símbolos nacionais. Então, está de parabéns o projeto.
Continua em apreciação o projeto do nobre vereador Márcio Xavier. Com a palavra, o autor do projeto.
Esse projeto, quando conversando com meus assessores, eu achei de suma importância e quero parabenizar a todos os doutora Lívia, doutora Abdala, que junto comigo fizemos o estudo, né? E quero aqui, com esse projeto, resgatar o civismo da nossa população. Enquanto criança, nas escolas, nós cantávamos o hino todos os dias, antes de entrar para a aula, né? Em fila, entrávamos em fila para a sala de aula. E hoje você vê os alunos, as crianças, os jovens, todos não tendo esse civismo, né? Não tendo orgulho do hino nacional. Não respeitam a execução do hino, ficando de qualquer maneira. Existe a postura correta para se ouvir o hino nacional, a execução do hino nacional. Existe a postura correta quando, sim, do hasteamento da bandeira, né? E isso é o que faz com que nós, brasileiros, quirinopolinos, né, tenhamos um respeito pela pátria. Hoje nós vemos nas mídias sociais, nas televisões, em todos os cantos da comunicação, a falta de respeito. Está tocando o hino e o povo está conversando, não tem o respeito devido às nossas instituições, aos nossos símbolos nacionais. Então, isso é importante, acredito eu que o prefeito irá sancioná-lo também, e que nós precisamos, Veroneida, como professora, que leve aos alunos o respeito. Entendo eu que cada professor poderia deixar aí 3 minutinhos da sua aula para falar sobre civismo, sobre o que é educação, respeito à pátria. Assim eu acredito que nós poderíamos ter um Brasil melhor, uma Quirinópolis melhor. Muito obrigado a todos.
Continua com a palavra a nobre vereadora Veroneida.
Não, eu também só gostaria de parabenizar o Márcio, né, pela pelo projeto, eu acho que é bastante relevante. E lembrar que na Secretaria Municipal de Educação, nos eventos, né, oficiais das escolas, sempre ele é executado, né? Tanto nas escolas quanto em outros âmbitos, sempre, né, no esporte, lá na cultura. Então, mas que isso se torne lei, já que tem uma lei maior, é muito importante. Eu acho que tem coisa que não deveria nunca sair de moda, né? Que é o respeito à pátria, respeito à família, respeito aos mais velhos. Né? Que nós somos de uma geração onde a gente chama as pessoas de senhor, que os pais tomam bênção. Então, esses valores que estão sendo deixados de lado. Então, quanto à pátria, quanto à família, quanto ao respeito. Então, eu acho muito importante que ele se estenda às demais secretarias. Porque a gente, né, agora em 2017, nós tivemos vários eventos da educação e em todos teve a execução do hino nacional. E uma coisa que o Márcio comentou, às vezes a gente vem com os nossos alunos para a Semana da Pátria, para as festividades da Semana da Pátria, e a gente passa maior sermão nos meninos, fala, olha, vocês têm que respeitar a questão de postura, questão de não ficar rindo, ficar mascando chiclete, tudo. Aí a gente chega aqui e às vezes, Edivaldo, tem vereador conversando na hora da execução do hino nacional. Eu já vi. Tem secretário, tem funcionários. Então, assim, que se estenda a todos, né? Seja até uma coisa, assim, didática, né? Que o cerimonial, antes de começar essas comemorações, faça, relembre as pessoas das posturas, da forma correta, que não se aplaude o nacional, a não ser que ele seja, por exemplo, uma execução da banda, ele pode ser aplaudido, porque está aplaudindo a execução da banda. Uma execução mecânica não se aplaude. Então, essas coisas que a gente precisa, que às vezes as pessoas também nem sabem. Está ficando tanto em desuso que vai se esquecendo. Então, parabéns pelo projeto.
Com a palavra, o autor da matéria.
Usando a prerrogativa do regimento interno, né, como autor da matéria, quero dizer o seguinte ainda, que no projeto consta a execução do hino pela banda 22 de janeiro. Né, banda esta que com tão poucos instrumentos faz a execução de uma forma esplêndida. Né, e isso nós estamos aí também homenageando os músicos da banda, né, por eles estarem sempre presentes e mostrando o seu trabalho. Que isso também, eu de uma forma especial, eu tenho um gosto musical pelos instrumentos de sopro e metais, que eu acho um espetáculo. Né, e a banda hoje, se você olhar, ela é praticamente instrumentos de sopro e alguns tambores, né, ali para marcação do ritmo. Então eu acho isso... Eu quero, de coração, e sempre falo ao maestro Flávio, que ele é um baluarte ali naquela luta com a banda, e tenho pedido ao Coronel Bonfim, né, para que olhe com carinho a banda, para que se puder contratar mais músicos e sim fazer com que mais instrumentos entrem naquela banda. Assim ficaria, tenho certeza, um espetáculo, como a Veroneida disse, que quando da execução da banda, ela é um espetáculo. Muito obrigado.
Continua em apreciação o projeto do nobre colega vereador. E parabenizar uma escola que faz o uso, né? Que é o CPMG. Praticamente todos os dias, os alunos cantam o hino nacional. Então, parabéns ao colégio CPMG, doutor Onério Pereira, doutor Onério não, doutor Pedro Ludovico, né? Tá? Então, parabéns a todos os alunos e a todos os gestores daquela escola. Continue em votação o projeto. Os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo 005, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Hamilton Mendonça da Silva e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto de lei do nobre vereador Márcio... Da Ives? Vereador, desculpa. Da vereadora Ivislaine... Em discussão. em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais são 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, a vereadora Veroneida.
Ela cedeu. Então, obrigado, viu, Veroneida. Na minha fala, eu só quero, assim, a gente, quando as coisas acontecem na administração, independente se é do passado, se é do futuro, se vai ser, não importa qual é o gestor, eu gosto de ver e comentar. E graças a Deus, eu caminho muito, eu ando muito nas repartições públicas, do meu jeito, lá caladinho e tal, observo muito, e eu quero parabenizar, não sei se é, eu não perguntei também, se foi responsabilidade do diretor do Hospital Municipal, que é o Lucas Biela, ou então o enfermeiro Gustavo, não sei, de ter colocado um monitor lá com procedimentos, detalhando os procedimentos de atendimento dos pacientes, né, fazendo a triagem, tudo. Isso facilita muito, né, para todos os pacientes. Eu achei muito interessante e quero parabenizar aquela iniciativa, né. Fica lá o monitor com o paciente José, atendendo com o médico tal, passando na enfermagem tal, outro paciente Tiago, tal, Cassim. Achei muito interessante aquilo lá. Então está de parabéns, e isso aí com certeza traz mais clareza e também tira, né, do próprio paciente aquela... ficar perguntando, né, ficar ali especulando, que hora que eu vou ser atendido, onde eu estou, cadê o paciente, onde ele está, os parentes que ficam lá de fora. Então, a triagem é muito importante, parecendo aquelas das UPAs, né? Então, quero parabenizar lá a iniciativa de quem foi responsável por essa ação. Tenham todos um bom dia.
Com a palavra, a nobre vereadora Veroneida.
Eu só gostaria aqui de deixar registrado, assim, apesar de esperada, a gente fica assim, quando o doutor Alexandre esteve aqui anteontem, né, fazendo os esclarecimentos, naquela mesma oportunidade ficou dito que ele retornaria aqui para estar conversando conosco. Então, nós vimos a necessidade de fazer uma convocação em nome da bancada, porque como ele naquele dia não pôde fazer... perguntas e respostas, e de acordo com o regimento teria que ser a partir de uma convocação com uma pauta. Por isso que a gente oficializou esse requerimento para que ele viesse aqui, porque, como eu disse ontem, a saúde não está tão bem assim. Eu mesma já participei de várias vaquinhas para pagar exames da escola na qual eu trabalho, de alunos que precisavam fazer. E de outras, a gente recebe enxurradas de pedidos de ajuda. Se está pedindo para o vereador, é porque a Secretaria de Saúde está falhando. Não tem como não ser. Se lá tem, por que vem pedir? Lógico que a gente sabe que tem alguns pedidos esdrúxulos, né? A pessoa quer um médico tal, quer o mais caro, quer tudo particular. Aí não, a gente sabe que se tem na rede pública, vamos usar a rede pública. Mas eu gostaria assim, eu sou da seguinte filosofia, quem não deve, não teme. Por que não? Nós vamos fazer a convocação para ele. Ele também não é obrigado a vir. Ele só comparece se ele quiser. Se ele é obrigado a vir? Mas nós já fizemos umas que não compareceu. Então é o seguinte, mas quando ele estiver ali na tribuna, ele só responde o que ele quiser, é isso? Então, sobre o tema, e se ele também não quiser falar, ficou dito ontem que ele não precisa responder, não foi isso? Eu entendi mal. Como que, cadê o Márcio, aquela palavra diferente dele? A interpretação? Então, eu gostaria assim, já que ele ficou de vir, nós aqui não temos intenção nenhuma de, nenhum de nós, de fazer perguntas para colocar o secretário contra a parede, de forma alguma. O que nós gostaríamos é de mais esclarecimentos, de indagações que nos chegam na comunidade. E são muitas. Se vocês tivessem acesso aos nossos WhatsApp, de tanta reclamação... E digo mais, pessoas que apoiaram e que votaram na atual administração estão reclamando. Não sou eu. Eu, graças a Deus, né, tenho o meu plano de saúde, que não é um dos melhores, mas que funciona, né? Mas eu gostaria, sim, de deixar aqui o seguinte questionamento. Por que não vim? Qual o motivo? Qual o motivo de ele não estar aqui, de conversar, uma conversa com legisladores, pessoas que têm educação, têm postura, têm ética? Então eu fiquei assim, triste, porque dá-me a impressão, não estou dizendo que seja a verdade, mas dá a impressão que tem alguma coisa para esconder. Não quer vir, não quer conversar, não quer ser indagado, tem alguma coisa para esconder? Então, segundo, ele não tem, então acho que não tem nada. Ele foi pedir um tempo para estar colocando, que está organizando. Então, eu acho que foram questionamentos relevantes, né? Então, assim, nós temos também, assim, outra coisa que chega muito para nós. Por exemplo, o projeto social mais jovem. Onde que vai funcionar? Quem é o responsável? Onde vão se fazer as inscrições? Gente, nós já estamos em meados do ano. Não dá para ficar, vamos esperar. Está começo de... Meio de maio, o ano está acabando. Está na metade. E nada. Se tem informação, eu não as tenho. Por exemplo, eu não tenho o telefone dos secretários. Eu tenho da secretária de Educação, a professora Nicolina, na qual eu tenho uma ligação maior, por sermos da mesma área, mas os outros eu não tenho. Então, eu gostaria de que esses telefones fossem passados e também essas informações sobre o mais jovem fossem passadas para que a gente pudesse levar para a população. Mas, muito obrigada.
Continua aberta a palavra nas explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Tiago Rezende.
Novamente, bom dia a todos. Eu queria parabenizar o Márcio, mas ele teve que se ausentar, pelo projeto dele, assim, muito relevante com relação ao hino às escolas. Eu mesmo, quando estudei no Colégio Canaã, eu fui muito bem recebido pelos educadores e lá, a professora Veroneida, a gente entrava em fila mesmo. E eu guardo isso na memória e aplico na vida até hoje. Então, esse ato de civismo, o nosso novo vereador está de parabéns em fazer esse projeto, e eu acho que vai ser muito positivo para a comunidade. Quero manifestar aqui a minha postura com relação ao voto não favorável ao requerimento que foi feito pela bancada da oposição ainda ontem, com relação a dois aspectos. Eu aplico isso na minha vida, não quero que seja igualitário a todos, mas é o que eu faço. Quando eu preciso buscar alguma informação, eu vou, eu me desloco, eu faço isso. Não que todos tenham que fazer, porque aqui nessa Casa de Leis é o local, sim, também de buscar informações, de ter a presença das autoridades. Mas no meu entendimento, para ser contra o voto de hoje, foi justamente pelo fato da vaidade que sobrecaiu ontem sobre o ato. O secretário esteve aqui, não que seja da parte da senhora, porque eu vi a mobilização de quem realmente estava... realmente interessado em participar e quem não estava. Então, eu sei que não foi de iniciativa da senhora para fazer toda essa polêmica, que um simples fato gerou, partilho do pensamento que tem sim que as autoridades virem aqui, qualquer secretário tem que vir, mas nos momentos oportunos, o que me deixa entristecido é perceber que, por um simples fato de logística, a gente chegou a uma proporção que não tem a necessidade. O secretário tem as atribuições dele lá na secretaria, ele está trabalhando e arrisco dizer que é um dos secretários mais atuantes do município de Quirinópolis. Eu tenho conhecimento porque eu sou nascido e criado aqui. A saúde pública em Quirinópolis nunca foi das melhores. Nunca foi lá para a gente chegar, parabenizar e falar, nossa, hoje está lindo. Pelo menos eu estou com 33 anos e nunca vivenciei isso aqui. Espero que vivencie nesses próximos anos. Então, o secretário de saúde, no meu entendimento, não tem nada a esconder a ninguém. Tanto é que assim que ele terminou aqui as falas dele, onde não foi perguntado nada, no meu entendimento poderia ter sido feito alguma parte e ter sido questionado, mas ele se disponibilizou a falar, tanto é que ele deu entrevista para a rádio ali fora, eu acompanhei a entrevista dele, acho que foi uns 8 minutos, então foi muito bem explicativo. O que eu partilho e que aplico para mim é que eu quero dar oportunidade aos colegas de se dirigirem aos locais, porque eu estou vendo alguns vereadores atuantes. Eu quero ver o vereador é na rua, é conversando com a população, igual muitos fazem, tanto da situação quanto da oposição. Eu quero, com esse meu voto contra, que a gente dê a oportunidade de, primeiro, aqueles vereadores que tenham dúvidas, ir até a fonte para procurar, porque eu acompanho as redes sociais. É falando de poda de árvore, é falando de isso, é falando daquilo, mas eu não vejo, pelo menos eu não estou sabendo. Se está acontecendo, por favor, me informe. Nenhum desses que criticam indo até as suas secretarias respectivas para buscar informação. Peraí, nós somos vereadores, é só de ar-condicionado, de bancada? Eu, pelo menos, não sou assim. Eu gosto de ir buscar. Então, eu tenho certeza que numa nova oportunidade, o secretário vai estar aqui, sim. Porque ele não tem nada a esconder. Aliás, a saúde pública, ela é pública. Está todo mundo vendo o que está acontecendo. E a gente sabe que a dificuldade existe, mas que o empenho desse secretário está sendo realizado. E eu espero que todos os vereadores aqui tem o mesmo acesso que o vereador Edivaldo, nosso presidente, tem com todos os secretários, que eu tenho, que o Cassim tem, que o Soró tem, que todos tenham. Nós temos que ter isso. Olha, se eu precisar de uma informação, primeiro eu vou procurar o secretário. Depois eu vou ver o que é a situação para a gente tentar oferecer ajuda ou então correr atrás do que manda a legalidade. Mas antes disso, eu não quero que a nossa vaidade ultrapasse os limites da nossa obrigação. Eu, enquanto vereador, vou me posicionar assim e vou continuar trabalhando assim. E gostaria que, se isso pudesse ser feito, facilitaria a vida tanto da população que vai ter a informação, quanto a dos seus respectivos secretários que estão trabalhando. Então, novamente reafirmo, o secretário de Saúde, no meu entendimento, está de parabéns, porque eu vejo ele em Brasília, eu vejo ele em Goiânia, eu vejo ele aqui na rua, ele sempre atende a população, então é assim que eu quero que ele continue trabalhando, com muita seriedade. Muito obrigado a todos, que vocês tenham um bom dia.
Continua aberta a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Não havendo... Com a palavra, vereador Oscar.
Então, quanto ao hasteamento da bandeira e cantar o hino, lá no colégio onde eu sou coordenador e professor, nós toda segunda-feira fazemos isso, né, e é bom. Eu vou até... Lá, às vezes, a gente não cobra tanto a questão da postura correta, mas eu acho que, depois da fala do vereador, acho que a gente tem que educar realmente para a postura, a forma como canta e mostrar esse civismo. Sugeri que a administração municipal realize novamente o encontro de bandas que foi realizado quando a vereadora Veroneida era a secretária de Educação. Foi um encontro lindo, ainda mais a execução do bandão, né, no final do encontro, com todas as bandas visitantes, execuntando 22 bandas, né, que estavam aqui, executaram a mesma música ao mesmo tempo. Questão de ontem, né, a respeito de quando os secretários estavam, interessante que os dois citaram pelo menos umas 3 ou 4 situações onde diretamente foram interpelados por mim e puderam resolver os problemas daquelas pessoas, né? Pelo menos umas 3 vezes. E é tão bom quando a câmera está filmando e a própria população pode fazer a sua análise do que está acontecendo. Se é realmente vaidade ou exercício da função do vereador. Se é realmente o desejo de que o vereador vá ao secretário, ou se é uma manobra para que, quando vem aqui na casa do povo, nós, os vereadores eleitos pelo povo, não possamos falar. Então, é muito importante que a própria população, que é inteligente, que sabe o que está acontecendo, ao ver as filmagens, faça a sua análise. Perceba como o seu vereador te representa, né? Porque quando um vereador nega o pedido de uma bancada inteira, de 5 vereadores, para pontos que foram elencados e que são perguntados dia após dia para nós, você precisa perguntar por que o secretário não pode ser convocado, já que o regimento interno prevê a forma da convocação, já que o regimento interno prevê como vai ser a condução da sessão de convocação, que não foi feita ontem, apesar de ter sido dito que era uma convocação, foi depois a gente descobriu que era apenas um convite. Então, que nós possamos ter esse embate, né, aqui na casa do povo, né, nós não precisamos ter medo de embates, né, e realmente... Eu não concordo com o vereador que fique no ar-condicionado. Inclusive, se todos perceberem na linha do tempo do Facebook, que dá para perceber data e hora das postagens, analisem na linha de todos os vereadores quem começou as visitas nas escolas, quem começou as visitas nos PSFs, quando começaram. E aí a gente vai poder perceber, né, realmente se a forma como estão querendo achar um bode expiatório ou querendo massacrar alguém ou dar a culpa a um nome e se isso procede. Né? Nós precisamos sim estar nas ruas, vendo onde estão os problemas, visitando os bairros que estão cheios de mato, as ruas que estão cheias de buraco, visitando os PSFs que não têm o recolhimento do seu lixo no dia certo, visitando os PSFs que não têm os profissionais na sua totalidade, visitando as escolas que têm professor desviado de função, que ainda em estágio probatório, contratação de monitores que não poderiam ser contratados, já que nós temos um concurso vigendo. Nós temos mesmo que mostrar que a atual administração comete vários equívocos, vários erros, e que tenta maquiar a situação, né, mostrando isso aqui, um país das maravilhas, que não existe aqui, uma cidade das maravilhas. Então, o vereador tem mesmo que estar na rua, tem mesmo que visitar as instituições municipais.
Continua aberta a palavra nas explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, funcionários desta Casa de Lei, imprensa escrita e falada, eu, Márcio, votei favorável e lembrando, na década de 70, eu estudava lá na escola 31 de março, hoje pelo Dovico, né? E me lembro que a gente tinha que ir uniformizado, sapato preto, meia preta, uma calça marrom com uma lista, camisa branca e gravata. E tinha que, né, nós cantar o hino nacional. Eu te parabenizo por esse projeto. E quanto à convocação do secretário, eu não sou obrigado a votar com minoria ou com maioria, eu voto daquilo que eu achar necessário. Né? E eu, quando saio para fazer o social, eu vou com uma pessoa normal, não como vereador, porque eu faço social sem misturar com política. Então aquelas pessoas que me procuram para ir nos órgãos públicos, vou, mas não com interesse, com interesse de política. Eu vou pelo interesse daquela pessoa, de ajudar pessoas. Então eu não preciso de usar a mídia, essas coisas, para estar me vangloriando politicamente. E quero aqui parabenizá-lo, o padre Jazz, por mais um renascer, né, em Mato Grosso. Então que Deus te ilumine, padre Jazz, que você continue sendo essa pessoa muito importante para Quirinópolis, para o estado e sim para o Brasil, recuperando pessoas. Que Deus te ilumine, que tenha todos um bom dia e uma semana cheia de glórias. Muito obrigado.
Continua com a palavra o vereador.
Bom dia a todos, bom dia mesa diretora. Deus. imprensa escrita e falada. Pastor da igreja, esse é o nome da igreja, sou ela agora. É Casa Benção, é o Valtim, Alvo, meu amigo ali, bom dia a todos. É só lembrando que domingo todo mundo sabe que é o dia das mães, então amanhã vamos fazer uma moção dia das mães. Poderia convidar as mães, mas é presente, para ouvir a nossa, que vamos fazer a moção no nome da nossa bancada amanhã, que domingo comemora o dia das mães, uma data muito importante. E bom dia a todos.
Continua franqueado a palavra nas explicações pessoais. Gostaria de pedir meu vice que ele me substituísse aqui para mim também fazer uso das explicações pessoais. Bom dia a todos os vereadores, ao meu vice que está me substituindo nesse momento, a imprensa escrita e falada. Hoje é um dia triste, porque nós tivemos a perca de um pai, de um amigo nosso, do Elias Cândido, seu Elias Jonas. Ele faleceu e o corpo está chegando em Quirinópolis. Então, assim, muito triste para essa Casa de Leis, que tem o Elias aqui todos os dias de sessões dessa Casa de Leis. Então, em nome dele, né, de todos os vereadores, os nossos sentimentos à família. Eu só também queria fazer uso das minhas explicações. Ontem eu estive no Instituto Renascer para pedir a Deus que me abençoe nessa jornada, porque eu estou trabalhando. Sou o presidente dessa Casa de Leis, estou trabalhando junto com os meus colegas e eu tenho que ter a sabedoria de lidar com as opiniões de cada vereador sem maltratar nenhum, com respeito. Mesmo que o vereador, querendo ou não, ele dá um puxão de orelha no presidente, eu tenho que ter a sabedoria. Ontem eu fui lá pedir a Deus que ele me desse sabedoria, para que eu possa realmente conduzir essa Casa de Leis com ética, com respeito. E eu, Deus falou comigo: faça a sua parte, esqueça o que os demais estão falando de você. Faça o que você sabe fazer. E ele tocou em mim, quando eu estava lá. Então, queria agradecer muito, Padre Jaz, o senhor, pelo trabalho que o senhor faz em Quirinópolis. Tá? Eu tenho orgulho de fazer parte daquela casa. Tá? Eu sou orgulhoso de estar lá com a minha família. Então, muito obrigado por o senhor prestar esse trabalho à nossa comunidade com excelência em Quirinópolis. Então, e outra coisa que eu quero deixar bem claro: a população sabe o que está sendo feito de bom dentro dessa Casa de Leis. Este vereador que exerce a função de presidente, com o apoio dos demais vereadores, eu não preciso de divulgar, eu não preciso de ficar na mídia para poder me aparecer, me chamar a atenção da população. Muita coisa que eu faço aqui, ajudo sem falar para ninguém o que, que eu fiz. Eu não saio contando o que, que eu fiz de bom para a população aqui dentro, porque eu estou fazendo para a pessoa, eu não estou fazendo para a população em si, lá fora, que não está ganhando nada. E ela não precisa de saber. Quem tem que saber é a pessoa que está saindo dali e está sendo bem atendida. E pelo menos um não, eu sei falar um não lá dentro da minha sala, com respeito a cada cidadão de Quirinópolis. Então eu não vou na mídia, eu não vou em rádio para poder puxar o tapete de ninguém. Tapete, quem puxa tapete, futuramente vai levar uma rasteira. Eu conquisto o meu espaço. Eu gostaria que pedir a cada vereador que também conquiste o seu espaço. Não tente se alavancar puxando o tapete do companheiro. Seja você mesmo, mostre que você pode fazer a diferença. Cada um aqui tem a sua importância. Cada um faz algo de bom para Quirinópolis. Então faça melhor ainda. Sem querer aparecer demais. Eu não quero me aparecer. Eu não faço nem questão de fazer o uso em eventos. Eu abro oportunidade para os vereadores que estão lá para poder fazer o uso da palavra no meu lugar, que é uma regalia que todos os presidentes já teve nessa Casa de Leis.
Eu não tenho essa regalia de ficar querendo me aparecer mais do que os demais vereadores. Eu sou igual a todos aqui. Só exerço uma função um pouquinho diferente dos demais, porque eu sou gestor neste momento. Mas eu quero deixar bem claro, eu sou companheiro de vocês. Vocês podem até não ser meu companheiro, mas eu sou companheiro dos vereadores dessa Casa de Leis. Eu respeito cada um. Agora eu gostaria de pedir que me respeitassem também. Muita coisa que a gente fala, a gente resolveria com a simples conversa. Porque depois que vai para uma rede social, que vai para uma rádio, toma uma dimensão muito grande. E para a gente reconsertar aquilo lá, a gente vai ter muita dificuldade. E traz um transtorno para cada um, cada vereador, cada cidadão fica falando, né? Então que Deus abençoe e que a gente possa fazer o melhor para o Quirinópolis sem olhar a quem. Tratar as pessoas com dignidade. Era isso que eu queria falar e deixar essa mensagem para vocês. Deus ontem me tocou para me fazer o melhor para Quirinópolis. Eu vou fazer o melhor para Quirinópolis junto com cada um de vocês. Que Deus abençoe nós. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrado a presente sessão e convoco os senhores vereadores para uma reunião, para reunirem-se em sessão ordinária no dia 12 de maio, às 8 horas da manhã, local regimental. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui, a imprensa escrita e falada, a nossa página do Facebook está transmitindo ao vivo essa sessão de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão nos ouvindo.